rádio do teu tempo. Tua Rádio.
Temática: o que acontece é assunto.
Estamos de volta, 9 horas com 26 minutos, temperatura em 20 graus em Lagoa Vermelha, nesta manhã de segunda-feira. Nós vamos começar a nossa semana trazendo um assunto, talvez um dos assuntos mais abordados, podemos assim dizer, nesses últimos dias, em razão à importância e em razão à realidade que vem preocupando bastante, que é a questão da violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela não pode ser silenciada. O Disque 180 é um serviço gratuito, sigiloso, disponível 24 horas por dia para orientar, para acolher e para encaminhar denúncias de violência contra a mulher. Denunciar é um ato de coragem e pode, sem dúvida, salvar vidas. Essa campanha ela vem sendo difundida, ela vem sendo trabalhada, intensificada em todo o nosso país. Eu falo que de forma muito intensa aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, e o município de Lagoa Vermelha também está, de uma certa forma, abraçando essa causa e intensificando essa campanha, essa divulgação nas redes sociais, nas repartições públicas, para que a comunidade tenha conhecimento cada vez mais a respeito desse assunto. Hoje nós estamos recebendo duas convidadas que vão falar conosco sobre isso, e eu quero cumprimentá-las. Psicóloga Jéssica Padilha está conosco nessa manhã, ela que atua aqui no município junto ao CREAS, né, Jéssica? Bom dia.
Bom dia, Rude, bom dia, ouvintes. Feliz Dia da Mulher para todas as mulheres do nosso município, para as colegas. Enfim, importante estar aqui para essa conversa, né? Sempre um assunto muito relevante.
Com certeza. A nossa próxima convidada, ela é assistente social, trabalha junto ao CAPS aqui do nosso município, que é o Serviço de Atenção Psicossocial. Primeira vez que ela vem aqui na rádio para conversar conosco, é um prazer recebê-la. Daniela de Oliveira Goulart, seja bem-vinda. Bom dia.
Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Gostaria também de parabenizar todas as mulheres pelo seu dia e dizer que é de suma importância nós estarmos aqui para falar de um tema tão relevante.
A Jéssica de casa, você está chegando à nossa emissora pela primeira vez, é mineira e está morando aqui em Lagoa Vermelha há algum tempo, então seja bem-vinda à nossa cidade. Muito e seja obrigada. Bem-vinda à nossa emissora, tá
muito
bom,
obrigada.
Daniela?
Muito obrigada.
Muito bem, muito bem. E como é que o CREAS vem trabalhando esse assunto, recebe, Jéssica, essa demanda, podemos assim dizer, que é uma atribuição, mas agora com um momento de mais enfoque? Como é que se trabalha, como é que vem se trazendo para a abordagem a violência contra a mulher?
Então, Rudi, como, né, já falei em outros momentos também, né, sobre esse assunto, o CREAS é o órgão que recebe as demandas, né, as medidas protetivas em articulação com o judiciário e com a delegacia, e até teve um evento da Secretaria da Saúde na sexta, na praça, e eu fui fazer uma fala, e até falei que o nosso município ele está seguindo o mesmo padrão do Estado com relação à questão da, né, da violência. Só nesse ano, a gente recebeu mais de 25 medidas protetivas, e a gente está no comecinho de março.
Sim.
Então, estamos com uma demanda bem grande, né? Ali no CREAS, a gente está com um pouco profissional, mas o nosso foco é sempre tentar acolher essa mulher. Temos planos grandes, mas ainda não conseguimos colocar tudo no chão. Mas o nosso objetivo é sempre, né? A gente faz o primeiro contato com essas mulheres, a gente recebe a medida protetiva, faz o primeiro contato, oferta os serviços, oferta um atendimento, um acolhimento, e tenta, junto com essa mulher, pensar o que a gente consegue fazer para que a situação dela se estabilize, né? Nem sempre é possível, mas normalmente, pelo menos o suporte emocional, assim, a gente tenta fornecer para essas mulheres.
E a gente sabe que na última semana, inclusive, o Estado divulgou números, um crescimento superior a 50% da violência contra a mulher no mesmo período em comparação com o ano passado. Isso é uma preocupação, não é mesmo, Daniela? Como é que tu vê essa realidade? De onde tu vem? Essa realidade também é assim? Ou aqui no nosso Estado te chama mais atenção isso, Daniela?
Bom, tem pouco tempo, né, que eu estou atuando junto ao CAPS. O CAPS é um centro especializado de ajuda psicossocial, e as demandas elas têm aparecido, sim, de forma recorrente, e nós temos também um apoio a essas mulheres de forma que elas podem vir, né, espontânea, uma demanda espontânea, ou nós também vamos até a residência dessas mulheres para ouvi-los em casos mais específicos.
Uhum. A gente sabe que existe uma cadeia de proteção que envolve órgãos de segurança, envolve o CREAS, envolve o município, envolve o CAPS, e esse trabalho de campo, podemos assim dizer, de ir até a realidade dessa mulher, vocês também fazem então, Daniela?
Sim, sim, fazemos o trabalho de escuta especializada, né, de escuta ativa, que é a demanda espontânea, que elas vão até o CAPS ou até o CREAS, mas também nós fazemos esse trabalho de visita domiciliar, uhum, porque muitas dessas mulheres, elas se veem acuadas, né, e não conseguem ir até o CAPS ou até o CREAS.
Muitos casos chegam de forma espontânea, mas muitos não, né? Sim. Eles são, eu não vou dizer que denunciados, mas eles são informados, para sermos mais leve na colocação. É claro que a denúncia precisa ser feita. Existe uma certa resistência, o que vocês sentem como profissionais quando vocês vão até o problema?
Essas mulheres, na maioria das vezes, né, falando de CAPS, né? Sim. Elas estão fragilizadas e traumatizadas. E por isso, né, elas desenvolvem algumas doenças psicossomáticas, que, por exemplo, pode ser uma ansiedade. Muitas delas também desenvolvem uma síndrome do pânico, né? Muitas delas também uma disfunção, uma fobia social. Elas não conseguem mais estar inseridas, né, juntamente com outras pessoas. E aí existe essa possibilidade do profissional, né, estar indo até a residência para fazer essa escuta ativa.
Num primeiro contato, já existe o aceite ao auxílio que vocês estão proporcionando ou, num primeiro momento, ainda não, Daniela?
Então, na maioria das vezes, essas mulheres, elas já entendem que precisam de ajuda, né? Porém, elas conseguem, né? Conseguem ser trabalhado no primeiro momento, mas na maioria das vezes existe uma recorrência dessa situação, uhum, né? Pode ser por meio de uma disfunção mesmo, ou por meio de essas mulheres, elas, de alguma forma, elas se veem atreladas a esse relacionamento abusivo. Então, elas recorrem a esses parceiros, né, por dependência emocional, por dependência financeira, por vários motivos. Mas, no primeiro momento, elas aceitam, né, esse tratamento, essa escuta, né, essa ajuda, mas, porém, elas precisam de um acompanhamento. Não pode ser um tratamento somente daquele momento. Eles precisam de um tratamento contínuo, um acompanhamento contínuo. Uhum. E é esse trabalho também que o CAPS disponibiliza, né? Esse acompanhamento por meio de grupos, onde essa mulher ela é ouvida juntamente com outras mulheres e é entendido que elas precisam se fortalecer, restabelecer um novo vínculo, né? Elas estarem inseridas ou reinseridas novamente na sociedade de forma sadia.
Sim. Jéssica, é importante a gente destacar que há um pré-conceito, podemos assim dizer, quando se fala violência contra a mulher, se imagina ou se direciona a uma agressão física. Mas não é somente isso. O que a gente pode dizer que é uma violência contra a mulher? Tipos de violência.
Então, a violência, ela já é tipificada na Lei Maria da Penha, né? Então, ela existem várias formas de violência. A violência psicológica, então, que vem do você inferiorizar essa mulher, fazer com que ela se sinta diminuída, mais atrelada, refém, né, daquela relação. Tem a violência sexual, que então é o próprio estupro, impedir o uso de anticoncepcionais, induzir abortos, né, quando a mulher, enfim, engravida e o parceiro não quer mais um filho. A violência moral, que então é destruir a imagem pública dessa mulher. E a violência institucional, que vem de nós, órgãos da rede de proteção, que a gente sabe que acontece, né? Então, fui fazer uma ocorrência e não me atenderam bem na delegacia. A negligência dos serviços, às vezes saber dos casos e não conseguir... E não atendê-los. Uhum. E então a violência física, que normalmente é o último patamar, né? A violência, a dinâmica da violência doméstica, ela se estabelece de um jeito muito típico, né? Onde quando começa a relação, é uma relação muito saudável, muito amorosa, muito carinhosa. E aí esse homem começa a isolar a mulher de certa forma, e para que ela fique refém dessa relação, para que se estabeleça, então, essa dependência emocional Então, é um isolamento da família, dos amigos, é aquela coisa do... essa tua amiga não serve. Ah, porque a tua mãe não gosta de mim. Então, você vai lá. Ela fica botando coisa na tua cabeça contra mim. E aí, quando ele, né, essa mulher está fragilizada e isolada, então começam as agressões em si, né? Essa inferiorização. Se você não estiver comigo, ninguém vai te querer. É, olha aí o jeito que você tá feia, você tá gorda. É, coisas que vão ferir a autoestima dessa mulher para que ela fique na relação. E aí, em seguida, essa violência vai escalonando, né, cada vez mais para que até que em algum momento vai chegar na violência física. E é isso que a gente fala muito com as mulheres, né, para que essa violência seja estancada antes de chegar ao pé de uma violência física. E é um feminicídio.
Né? Uhum. A partir do momento que essas situações elas chegam até o CREAS, o que vocês oferecem em termos de serviço público para essas mulheres?
Eu acho que a maior arma que a gente tem enquanto CREAS é a articulação que a gente faz em rede.
Uhum.
Os serviços não são... Porque cada caso é um caso. Então, em cada caso, a gente avalia o que é necessário, né? Então, a gente, claro, tem a cesta básica numa questão de vulnerabilidade econômica. Mas a articulação que a gente faz com os outros serviços para que essa mulher tenha acessos mais rápidos, né? Então, uma mulher que está muito fragilizada psicologicamente, a gente consegue articular com a saúde para que ela tenha esse acesso, esse atendimento mais rápido. Os filhos estão fora da escola porque ela se mudou ou precisa mudar o local da escola. A gente consegue articular com a educação para que sejam mudadas essas vagas. Enfim, eu acho que a nossa articulação com o judiciário, com a rede da OAB, com a delegacia, é o que a gente mais tem de poderoso, porque a gente consegue avaliar cada caso e agir conforme a demanda naquele momento.
Uhum. O extremo é remover essa mulher, essa família da sua casa e levar para um lugar mais seguro. Isso é o máximo que pode ser feito, Jéssica?
Normalmente, quando a mulher registra a medida protetiva, é ofertado para ela, no momento do registro, se ela precisa de um local para ficar,
uhum,
até que o autor da violência seja afastado. E aí o município, né, disponibiliza de um local seguro para ela e os filhos, ou ela e os dependentes ali que moram naquela residência naquele momento. Porque a preferência é da mulher, né? Então é isso que também a gente tem que falar muito. A preferência de estar na residência é da mulher, né? Quem sai é o autor da violência, né? A oficial de justiça vai lá, faz o... intima, enfim, e faz o afastamento desse homem para que a mulher possa voltar em segurança.
Uhum.
Então, a preferência é sempre de quem foi da vítima da agressão, né? E dos filhos.
Sim. E no CAPS, como é que é essa oferta de suporte? O que vocês oferecem para essas mulheres, além, é claro, do que a gente já falou, que é essa busca em loco, muitas vezes, da situação?
Sim. O primeiro passo, né, aquilo que eu já falei, aí seria a escuta ativa, a escuta, uhum, especializada, né, para reconhecermos as demandas apresentadas por aquela mulher, né? O segundo passo seria o atendimento multiprofissional, que aí nós enxergamos se existe uma possibilidade de ser um tratamento psicológico ou um tratamento psiquiátrico, né? E encaminhamos essa mulher para essas demandas específicas. E, se necessário, acompanhamento por meio de grupos, né, onde essa mulher ela é acolhida novamente, né, e é trabalhada, é feito todo um trabalho de grupo, né, para que ela se sinta ali reinserida neste meio, ou também o tratamento psiquiátrico, onde ela tem ali a medicação, onde ela recebe um acompanhamento psicológico e psiquiátrico.
Se tenta algo, se busca algo também para tentar reverter essa situação, trabalhando com o agressor, no caso, ou somente com a vítima?
Somente com a vítima.
Somente com a vítima.
Somente com a vítima.
Uhum. E junto ao CREAS também, Jéssica?
No caso do CREAS, a gente tem, esperamos começar em breve, agora, né, assumir um novo juiz na vara criminal, a gente tem que articular ainda, mas nós temos a capacitação para o grupo reflexivo para autores de violência, né?
Sim.
Então... É um projeto, é um dos projetos a longo prazo que nós temos, assim, para tentar concretizar nesse ano ainda, mas para que a gente consiga trabalhar com esses homens, que, né, autores dessas violências, eu sempre falo que a resolução é a educação.
Sim.
Né? Não adianta a gente agir somente com as vítimas ou culpabilizar somente esses agressores, porque a violência doméstica ela é um problema social e estrutural.
Sim.
Nós nos constituímos violentos e a forma com que as relações se estabelecem propiciam a violência doméstica, né, a violência contra a mulher. Então, enquanto a gente não mudar essa forma de pensar no coletivo, as violências vão continuar acontecendo, a gente só vai acolher as vítimas e que em seguida terão outras vítimas, porque a questão está no homem que reproduz. Uhum. Né? Eu, até foi uma coisa que eu falei na sexta lá. A gente atua há muitos anos tentando empoderar as mulheres. Só que agora chegou o momento em que as mulheres estão empoderadas e os homens não estão preparados para o empoderamento das mulheres. Né? Chegou o momento em que temos que trabalhar a parte masculina também, para a forma que eles enxergam a realidade que está se pondo nesse momento. Uhum.
E aí a gente percebe um grande desafio, porque você não sabe como é que vai ser a aceitação a esse serviço novo ofertado, né, Jéssica?
Exato. E é um grupo reflexivo. Então, por mais que venha em sentença ou que venha uma obrigatoriedade na participação, a função do grupo é propiciar uma reflexão. Uhum. Então, né, o desafio da equipe ali vai ser conseguir levar um pouquinho... de ideias diferentes, né, para esses homens, para esse grupo, e proporcionar uma reflexão e uma conscientização do que está acontecendo, né? Para que também, acho que não só para os homens que são autores, mas para que os homens em geral se sintam responsáveis pelo Sim. que está acontecendo, né?
Num
e não é problema meu, eu não sou agressor.
Sim, que seja uma conscientização de ambas as partes, não é mesmo, Daniela?
Sim. Nós entendemos, né, que para além desse processo de educação, né, que seria um processo mesmo de conscientizar a sociedade, né, que existe essa mulher que ela é pressionada, essa mulher que ela é coagida, né, existe também esse trabalho de que as mulheres elas precisam falar, elas precisam expor, né, porque, como a Jéssica disse, essa exposição ela é silenciosa, né? Ela vem de forma camuflada, ela não vem de forma agressiva no primeiro momento.
E para finalizarmos o nosso bate-papo, porque o assunto não se esgota, é um assunto que infelizmente ele tem várias linhas de abordagem, mas em termos de orientação, já que nós estamos nessa campanha de denunciar tantos órgãos governamentais quanto outros grupos voluntários, podemos assim dizer, vem trabalhando a questão da importância da denúncia, de levar essa informação, os meios, de que forma as mulheres podem buscar esse apoio. O que a gente pode dizer por parte do CAPS, Daniela?
Olha, o CAPS ele está disponível, né, nessa parte de escuta especializada, nessa parte de acompanhamento. Eu falo para você, mulher, que está em casa nos ouvindo, você deve sim procurar uma ajuda especializada. Nós estamos ali para atender cada uma de vocês. A gente sabe que é um momento onde muitas mulheres se sentem traumatizadas, não tem como passar, né, por uma violência ou física ou psicológica e sair ileso, né? Essa mulher, ela sente mesmo o trauma de viver, né, esse período. E nós estamos ali, né, enquanto CAPS, para atender, para ouvir, para fazer os encaminhamentos, né? E nós entendemos que essa fobia social, às vezes, né, de estar inserida novamente, né, no ambiente social, ela parte ela parte desse princípio, né, de estar falando, de estar colocando para fora, de ter alguém que te escute, de ter alguém que te acolha, tá? E nós estamos ali, você não está sozinha, você pode chegar, conversar conosco, nós vamos nos orientar, nós temos grupos toda segunda-feira, de 1h30 às 2h30, então você pode chegar, nós estamos ali para atender você, não tenha medo, não fique recuada, nós estamos aqui, oferecemos um serviço especializado de escuta ativa, acompanhamentos em grupos, e nós somos juntas, nós somos melhores.
E existem vários canais, não é mesmo, Jéssica? Diretamente na Polícia Civil, as patrulhas Maria da Penha da Brigada Militar e principalmente o telefone 180, que é o que mais está sendo divulgado nesse momento, que a pessoa pode entrar em contato gratuitamente qualquer horário do dia e levar aí a sua solicitação.
Isso, o telefone 180, ele é um contato do governo, né, do governo federal, disponibilizado pelo governo federal, onde a denúncia é feita de forma anônima. Então, não precisa ser somente a mulher, pode ser qualquer familiar, qualquer vizinho que esteja presenciando. A gente sabe que às vezes a mulher não tem força para denunciar. Então, qualquer pessoa pode ligar, não vai precisar se identificar. E essa denúncia ela vai chegar para o CREAS, para o Ministério Público e para a delegacia. Uhum. Então, a parte criminal, a apuração ali dessa violência já vai ser feita via delegacia. E o suporte já vai ser dado pela assistência ali, pelo CREAS. Para as mulheres que ainda não conseguem denunciar, busquem o CREAS. Venham conversar com a gente. A gente não atende somente casos onde já foi feita a denúncia. A gente não atende só casos onde a mulher já saiu da residência. O suporte é para fortalecer essa mulher, para que ela faça as escolhas que achar melhor e que acharem que lhe beneficiam mais. Então, busquem o serviço. Denunciem no 180, façam... tem mais uma informação, acho que é legal falar. A delegacia disponibiliza a denúncia online também.
Pela delegacia online,
Para violência doméstica, que antes não tinha, então agora é possível fazer esse boletim de ocorrência via online e também emitida medida protetiva através dessa denúncia.
Dessa denúncia.
Então, às vezes, não está em cárcere ou não consegue ir até a delegacia, não tem como sair, pode pedir o telefone de alguém e, então, efetivar essa denúncia. São vários canais e, se não conseguir denunciar, busque ajuda, pelo menos, para conversar sobre
Sim,
isso.
É
porque
verdade.
Tem profissionais disponíveis para te escutar e prestar qualquer orientação e qualquer suporte necessário.
Muito bem, nós queremos agradecer a participação de vocês, tanto da Daniela quanto da Jéssica, trazendo informações importantes sobre esse assunto aqui na nossa programação. Um assunto que ele é desagradável, mas ele é necessário. Muito obrigado e bom início de semana, bom trabalho para vocês.
Nós que agradecemos, tenham um bom dia.
Da mesma forma, obrigado, Jéssica.
Obrigada, Rudy, obrigada, ouvintes, boa semana.
Da mesma forma. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho já tem a unidade móvel nos chamando e a gente vai trazer mais informações por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.